Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Desenvolve Aí, o podcast, o videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O episódio de hoje é especial, estamos na semana do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, uma data que convida todo mundo a refletir sobre o valor desse recurso tão essencial para a vida. E para falar de água, de um jeito muito concreto, a gente veio até o sítio Sobradinho, em Caicó, no Rio Grande do Norte, mostrar uma tecnologia que está mudando a realidade de famílias do semiárido. Uma solução que transforma esgoto em água para produzir alimentos, gerar renda, promover saúde e garantir mais dignidade. Hoje você vai conhecer o projeto Sara, uma tecnologia social que une saneamento rural, segurança hídrica e produção de alimentos. Mais do que explicar como funciona, a gente veio ouvir quem vive essa transformação todos os dias. Então, já se acomode aí e vem com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. E para falarmos sobre esse assunto, eu converso com duas mulheres que representam muito bem essa mudança de realidade e com o desenvolvedor do projeto Sara. Aqui com a gente estão duas beneficiárias desse projeto, a Eliette Medeiros e a Creuza Brito, moradoras aqui da região de Caicó, que abriram as portas da comunidade e da horta para compartilhar como essa tecnologia impactou suas vidas. E também está conosco o professor Etan Barbosa, diretor do Instituto Nacional do Semiárido, sediado em Campina Grande, Paraíba. Ele é responsável pelas diretrizes e execuções do projeto Sara, que conta com a ação direta do MIDR para a difusão e implementação das unidades de reuso qualificadas do Sara. Sejam muito bem-vindos ao Desenvolve Aí. Obrigada por compartilhar essa história, bater esse papo com a gente hoje.
A gente que agradece.
Para a gente começar, eu quero saber primeiro de vocês duas. Estou começando pela Eliette. Me fala da tua plantação, o que, que você produz hoje?
Eu trabalho com hortaliças e tenho animais, crio animais. Então, eu peguei o projeto, fui convidada a participar, aceitei e hoje eu tenho muito a agradecer porque eu peguei a forrageira Palma para alimentar meus animais. E essa água estava em desperdício.
E essa área aqui atrás da gente, né?
É, essa área.
Essa área linda.
É, e essa água, ela só ia poluir meu solo. Então, eu peguei o projeto para reutilizá-la, porque água é vida. Então, quanto mais Sim. você economiza e cuida, mais lá na frente você vai ter.
Com certeza. E Creuza? Você tem plantação de quê?
Eu tenho o meu quintal produtivo, eu tenho uma plantação de frutífera também, eu tenho palma, tenho acerola, limão. E esse projeto que a Insa trouxe com Sara veio ajudar no meu quintal, porque era um desperdício de água. Então, além de ser desperdício, tinha lama na porta de casa. Uhum. Isso veio a beneficiar nossa residência, né? E só tenho a agradecer e escolhi a goiabeira.
Você também trabalha com doce, né? Também faz doces.
Sou doceira e escolhi a fruteira, que já sai do meu quintal, né? E o reuso de água, a importância que eu vinha observar no meu quintal. Como ficava as folhagens depois que eu comecei a voar.
É isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês falaram das dificuldades que vocês tinham antes da implementação do projeto Sara, né? E agora, na prática, o que, que mudou depois que esse sistema foi instalado? Como é que ficou o dia a dia, né, na casa, a plantação de vocês?
A plantação na minha casa só veio a sumar.
Uhum.
Porque eu tinha já um sonho de ter um quintal. Eu não tinha por conta da falta d'água. Então, esse reuso, ele veio... Veio para o quê? Estimular mais nós crescer o nosso quintal. É tanto que eu tenho um quintal, já estou botando as estacas para crescer, porque eu vi o desperdício de água. Eu não achava que ia encher aquele tanque. Eu disse, como vão encher? Mas deixa que a partir desse momento eu vim observar o tanto que a gente desperdiça d'água.
Uhum.
E eu tenho só que agradecer a todos vocês aí.
Sim.
Desse momento que vocês deram para nós, do grupo de mulheres também, né? E é tanto que eu falei desse projeto, tem muitas que dizem, eu queria para mim também. Eu disse, vamos ver o que Deus vai fazer, né?
Sim. E Eliette, para você, o que mudou hoje na tua rotina, após o sistema Sara fazer parte da sua vida?
Eu sou uma mulher do campo que defendo o campo, né? Eu defendo as plantas, as aves, tudo que for de bom. O sol, a terra, é meu pedacinho, né?
Sim.
Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Porque até então, meu esposo, até ração na cabeça, tinha que colher capim. E é uma planta que exige muita água.
Uhum.
Né? Então, a palma veio a ficar mais perto de casa. Ele tem mais tempo para trabalhar em uma outra coisa, que ele gosta muito de plantar. Né? E dizer que diminuiu meu custo.
Olha, isso é bom.
Né? O custo da energia, com a água para aguar, a água que estava acabando e chegou a palma, né? Olha. Mas graças a Deus, embora diga que chegou água, porque a gente estava sem água. Eu trabalho também com hortaliças e tive que abdicar. Ou eu escolhia cuidar mais da minha horta, que Sim. eu choro de emoção porque eu amo, ou a cuidar dos animais. Então, para não vê-los mortos, eu abdiquei praticamente da minha horta. Muitas frutíferas minhas chegaram a morrer de sede. E hoje, quando eu vejo que no meu quintal eu vejo a alimentação dos meus animais, é só alegria. Dá até emoção, desculpem vocês, mas a emoção é tão forte que dói dentro. Porque você vê um animal caído com fome, não tem coisa pior.
É.
E você sabe, quem mora no sítio, o recurso é pequeno. É, né? Uma sobrevivência. E daqui eu também não quero sair, porque eu vou fazer o que na cidade? Né? Então, eu vivo aqui, sou feliz aqui, criei minha família aqui, é minha raiz e está plantada, viu?
Sim.
Eu não saio por nada, a não ser que seja necessário mesmo, de extra necessidade.
E Etan, em uma semana em que o mundo inteiro fala sobre o valor da água, né? Explica pra gente de forma simples o que é o Sistema Sara, por que ele é tão importante para as regiões como o semiárido.
Sara é uma tecnologia social. E o que é uma tecnologia social? É uma tecnologia que foi construída com e para as famílias rurais do campo. Temos duas mulheres aqui potentes, representantes dessa paisagem, que estamos aqui no coração do semiárido, no Seridó, Potiguar. Há algumas semanas atrás, isso aqui estava tudo cinzento, branco, só estava verdinho essa plantação de palma, graças ao Sara. O Sara, ele é uma tecnologia de geração, de captação dessas águas que estavam sendo desperdiçadas. E não era só de sendo desperdiçadas, mas também gerando doenças, gerando ambiente insalubre.
Sim.
Nós temos o Sara em três escalas.
Uhum.
Né? A escala unifamiliar, que a gente tem aqui disponível Sim. nesse momento, que são 337 já territorializadas desde o norte de Minas, o semiárido norte de Minas, até o Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, até o Piauí.
Olha,
então não estamos ainda no Maranhão e no Espírito Santo, mas chegaremos lá,
né,
através da força dos nossos ministérios. E aí, dimensionado isso, a nossa equipe do INSA, da produção vegetal, dos recursos hídricos, né, fazem esse projeto através de fundações, a gente descentraliza os recursos e faz a execução in loco, com acompanhamento de equipe, com monitoramento, né, família, parecem pessoas da nossa família, diga se não é, Juscelene e a toda a sua equipe, parece que fazem parte agora da família de Dona Eliette e Dona Creuza.
É um sistema outras. Que é instalado em cada propriedade, é isso?
Sim, dimensionada a área que vai ser beneficiada, aí vamos dizer, 100 saras vão ser implantados numa região aqui do Seridó Potiguar. Uhum. Então, isso é feito uma seleção dentro de critérios dos programas sociais, né? não é aleatório, não é, ideia de um ou de dois, mas que estão engajadas, né, nas políticas públicas de governo, né, que são beneficiárias de outras políticas públicas, como, por exemplo, as cisternas comunitárias e outras que a gente possa fazer um combo, irmanar isso para gerar essa capacidade nessas regiões.
Entendi. E Eliete, hoje quando você olha para essa água sendo reaproveitada, gerando alimento, o que, que você sente?
Felicidade, né? Eu sei que ela não está poluindo, ela não está me adoecendo, ela tem um destino certo, que é ajudar a alimentar os animais. Caicó foi beneficiado com 4 projetos desses. Teve um requisito exatamente, que era para quem tinha animais e tal, né? Eu
acho isso.
Sim.
O companheiro não veio na hora, né? E todos os 4 estão felizes. Porque tem resultado, né? Uma água que só ia poluir meu rio, que eu moro ao lado do rio Barra Nova, que deságua dentro do açude de Itães Caicó, que hoje praticamente está morto, né? Eu já tive ele com o solo rachado e hoje eu estou vendo que ele já tomou um pouquinho de água, já alimenta a minha alma, né?
Coisa
então,
boa.
Quando a gente vê plantas, a gente não alimenta a nossa cabeça, é a alma também. A gente fica mais feliz, fica mais saudável da mente, só traz alegria.
E para você, Creuza, qual que é o sentimento?
Nós estamos reaproveitando a água, nós estamos o quê? Melhorando a nossa renda.
Sim.
Porque a partir do momento que a hortaliça eu não posso aguar com ela, eu vou gastar só com aquela de hortaliça. Eu já estou tendo uma economia no meu quintal.
Muito bom.
Isso aí é motivo para a gente agradecer a vocês.
E vocês fazem parte de um grupo de mulheres, né? Todas essas mulheres hoje são beneficiadas com esse projeto, com esse sistema? Ainda não.
Ainda não.
Mas vamos ter mais mulheres beneficiadas aí em breve, porque elas estão vendo o resultado e também querem para elas, né?
Exatamente. Aí tudo começa assim. Vem uma caixa que começa da pia, de prato, aí vem descendo, já tem uma segunda água, uma segunda caixinha que já vai começando o encontro das águas, né? Depois ainda vem para um tanque que acumula toda essa água, aí depois tem o reator que vai purificar. Depois é que passa para uns tanques. Esses tanques, eles ficam abertos para purificar pelo sol. É? Outra coisa linda. A gente não precisa de uma outra função, né?
Ótimo.
Vai purificar pelo sol. Se tiver muito sol, entre 4 dias. Se não tiver com ensolarado, pode ser 7 dias. E depois ele está pronto para uso, que vai para uma quinta caixa. Para essa última caixa, que tem uma bomba com filtro. E quando ela sai purificada. Ela não vai para a verdura, uma outra coisa. Mas aquela raiz que está mais profunda, ela sai perfeita. Ela não tem cheiro ruim, ela não tem cor. Perfeita para uso. Então, quer dizer, isso tudo seria inadequado para a natureza.
Sim.
É?
E agora está sendo tudo reaproveitado, né?
E tem mais uma coisa. A gente sabe que mulher é forte.
Com certeza.
Principalmente as nordestinas e do Seridó.
É verdade.
Porque elas só precisam de quê? De oportunidades. Porque
Sim.
quando essas oportunidades chegam, a gente agarra.
Isso aí.
Eu sou a mulher que posso dizer que eu não temo a ninguém.
São mulheres arretadas, né?
E muito a hora não.
É, eu tô sabendo, disso. E a gente está falando aqui dos parceiros também, que fazem Isso. parte, né, desse projeto, porque não é uma pessoa só, uma instituição só que faz, mas são várias, né? A união Sim. faz a força, já diz o ditado. E a gente tem o MDR como esse grande parceiro, né? Que está ali dando todo o apoio, ajudando no desenvolvimento, na divulgação desse projeto, né? A gente tem a Rose, que é a coordenadora de irrigação do MDR, que também está à frente desse grande projeto, o Instituto. Então é muito legal contar
Sim.
com essas parcerias, né? E Etan, quais são os principais ganhos? A gente falou aqui, elas falaram de alguns ganhos, mas eu quero saber de você. Os principais ganhos quando falamos de saneamento rural ligados ao reuso da água?
Bom, o saneamento rural, ele ainda é um ponto cego na política, né?
Uhum.
Nós temos gargalos no meio urbano, mas uhum. o sistema rural praticamente inexiste, né?
Sim.
E se for fazer um levantamento mínimo, o SARA desponta como a tecnologia primeira em qualquer uma das iniciativas que se tenha hoje para atacar, vamos dizer assim, essa chaga que, logicamente, não é só necessário no meio urbano, mas também no meio rural. A gente trazer qualidade de vida, trazer segurança hídrica, trazer Sim. disponibilidade de recursos. Então, as parcerias primeiro são fundamentais. A Rose Pondé é a nossa embaixatriz né, do bom. SARA. Ou, melhor dizendo, carinhosamente, nossa madrinha do SARA. Né, uma pessoa que tem um entusiasmo muito grande dentro do Ministério para divulgação. E junto com ela, junto com o Ministério, os dois Ministérios, a gente agora sonha e quer realizar que essa política ela se transforme numa política pública. Uma política potente para chegar não só a dona Creuza, não a dona Eliette, mas a todas as mulheres do semiárido.
Todas as famílias, tiver, né?
A todas as famílias.
Sim.
Né? Você sabe que nós temos a maioria da agricultura familiar do Brasil, 55% está no semiárido.
Sim.
Né? Mas as necessidades são tantas, muitas, e que com parceria com os fundos setoriais, né? O FNDCT, o CT Hidro, uhum. né? A gente possa alavancar recurso, porque a gente pode. Alguns né, desconhecidos falam que é uma tecnologia cara. Caro é doença, cara é deixar isso aqui a esmo, deixar sem valorizar a produtividade Sim, dessa região verdade. E principalmente a sua gente.
Muito bom. Com essa informação importante, nós vamos para o intervalo. É uma pausa rapidinha e já já a gente volta com mais histórias que mostram por que falar de água é falar de vida, especialmente na semana do Dia Mundial da Água. Então não saia daí, a gente já volta.
Você conhece o Gás do Povo? O programa do Governo do Brasil garante recarga gratuita do botijão para as famílias que mais precisam. Elas recebem um vale e retiram nas revendas credenciadas, tudo através do app Meu Social. É mais comida quentinha na mesa, menor risco de fogões a lenha improvisados e o Brasil novamente fora do mapa da fome. Viu como tá tudo interligado? Gás garantido anda lado a lado de uma vida com mais segurança e dignidade. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta com o Desenvolve Aí, direto de Caicó, no Rio Grande do Norte, em um episódio especial pelo Dia Mundial da Água, conhecendo de perto o sistema SARA, uma tecnologia que transforma esgoto em água para irrigação no semiárido. E eu vou voltar ao nosso bate-papo Sim. com o Etan, a gente saiu do bloco anterior com você.
Sim.
Volto com você agora de novo, Etan. Eu quero saber, o sistema SARA, ele já está presente, você falou aí, em 9 estados, né?
Sim.
Já com várias famílias sendo beneficiadas. Ele pode ser adaptado a diferentes realidades, né? Você também mencionou que funciona na modalidade familiar, escolar e comunitária. Sim. A gente está vendo aqui na questão familiar, né? Comunitária e escolar, como é que funciona o sistema?
As escolas, nós temos as escolas rurais,
uhum.
né? São implantadas pelos municípios, né, nas redes municipais ou redes estaduais. Então, essas escolas que tenham até 150 usuários, né, de crianças, uhum. professores, né, o SARA escolar é o adequado.
Legal.
E essas, na maioria dos exemplos que a gente trabalha com o SARA escolar, é para fruticultura. Né?
Olha,
as frutas para a acerola
uhum.
né? e outras tantas que a gente tem que se reverte diretamente para a merenda escolar.
Exatamente, né? Utilizar
as merendas. Até para a distribuição das famílias,
Sim.
essas frutas tudinho. Né? E na categoria, na escala comunitária, que pode atingir até 450 pessoas,
Olha.
Pasmem. Né?
Muito bom.
Então, essas comunidades, a gente já tem comunidades em vários pontos sendo distribuídas na Paraíba recentemente e em outras. Né? Então, a gente atualmente tem um financiamento do FNDCT, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 21 milhões para territorializar cada vez mais os SARAs comunitários. Então a gente está fazendo uma distribuição em todos os estados.
Muito bom.
Do semiárido, né, para potencializar e distribuir essa tecnologia tão importante para os nossos povos.
Com certeza.
Do território.
Muito bom. Eliete, depois da chegada do Sara, o que, que mudou na alimentação da família, na renda e na esperança de permanecer no campo? Que você falou que você não sai mais daqui, né? Aqui é a sua vida.
Mudou muito. Quando a gente fala em mudança, a gente fala em hábitos alimentares, né?
Uhum.
De água. A gente começa a ver a quantidade de água que você também está consumindo.
Sim.
Né? Já pensou se eu tivesse que recurso de real, com energia, porque essa água, vamos supor que 5 mil litros de água mês que ia ser jogado na terra, eu vou usar para minha alimentação, né?
Sim.
Alimentação dos meus animais. E quando eu tenho essa alimentação dos animais no meu terreiro, no meu quintal, eu deixo de comprar na cidade.
Sim, muito bom. E ainda melhora a questão da saúde também.
Também.
Não é que vocês estavam me explicando antes da gente começar a gravação? Como é que funciona essa melhora na questão da saúde também?
Porque essa água, ela também não vai criar mosquito.
Importante.
Não vai criar...
Mosquito da dengue, pode. Então passa longe daqui.
Ai, não quero não, eu já tô.
Sem esgoto, né? Lógico, né?
Exatamente.
Exatamente. Diminui muriçocas, que muito também bom. É uma transmissão de doenças, né? E um outro...
Inclusive para os animais também, né?
Para os animais é mais qualidade, né?
Sim, mais qualidade de vida.
Porque a gente mora num local assim, que qualquer água a gente consome.
Uhum.
Eu tenho minha cisterna, primeira água, né, para o meu uso.
Sim.
Mas meus animais eu pus diretamente de um poço. E se esse lençol freático, ele estiver contaminado, né?
É verdade.
Porque essa água do esgoto que ela ia para lá, podia estar contaminada também.
Sim.
Então, para os meus animais também vai ser um termo de saúde.
Sim, saúde, qualidade de vida, renda, saneamento. É um conjunto de coisas boas acontecendo através desse projeto, né? E, Creuza, se você encontrasse hoje com uma pessoa que ainda sofre com a falta de água, saneamento, o que, que você diria para ela sobre esse projeto?
Esse projeto, eu digo para todas que não conhecem e que... Como eu disse a você, nós somos de grupo, nós fazemos intercâmbio. Foi aonde nós conhecemos esses projetos.
Uhum.
E esse de vocês é diferente, cada um é diferente um do outro. E eu fiquei mais animada que vem mais tanque, que é mais água acumulada, né? Graças a Deus. E só em você, na zona rural, tem uma dificuldade de desgotar sua fossa. Eu vou dizer no meio caipira, fossa.
Sim.
Que nós tínhamos, que nós... Quem sofre mais é a mulher com preocupação, né? E foi reutilizar essa água. Até que eu disse assim, vai dar certo. Quando o INSA chegou, eu disse, vai dar certo, não vai ficar fedendo, não. Meu marido disse, vai ficar fedendo tudo. Eu disse, fica quieto com a água. Então, eu só tenho que agradecer. Não tem tratamento.
Muito
e
bom.
O tratamento da água que eu fiquei abismada, eu não sabia.
E isso numa região que fica meses sem chover. Sim. É importantíssimo, né? Sim. Vocês estavam sem chuva, a última chuva que teve foi em fevereiro, né? Vocês estavam já há muitos meses sem chuva aqui, não foi?
Ano passado foi. A gente teve dias de 42 graus.
Olha, muito quente, muito seco.
Quando meu esposo rapou o resto da ração, Deus teve misericórdia, mandou chuva. Nós estava sem ração para casa. Eu estava já apelando para minhas palmas que eu quero fazer muda. Eu não queria dar para o gato. Está sendo amarrada, né?
E o que queria acontecer se não chovesse?
Mandou chuva.
Mas se não chovesse, o que, que aconteceria?
Aí a gente ia ver que nossos animais morreram de fome. Porque até que dia, até quando a gente ia poder sustentar?
Sim.
Eu fazer com
porque quem compra tem que pagar.
Sim.
Eu e a Eliete... Estava um pouco descansada com a aguação das nossas plantas, a limoeira, a acerola. Nós tinha água. E as nossas colegas que não tinham. Eu estava pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia. Porque nós, seres humanos, nós sobrevivemos. E os animais?
Sim.
E as nossas colegas que não tinham nem como lavar um prato, nem como tomar um banho. Na comunidade vizinha, nós. e faz parte do nosso grupo. E nós estávamos só pedindo a Papai do Céu e agradecendo pelo reuso.
Sim.
Estava sendo abastecida por carro-pipa e cada família direito de 20 litros. A gente viu essa cena no final do ano. A gente aqui
triste realidade.
A gente ainda tinha alguma coisa.
A gente tinha no quintal.
A gente estava amparada com esse projeto que veio. Sim. Veio a Sumar. Eu não estou dizendo isso para agradar vocês. Porque veio, é um projeto que eu desejaria para todas as donas de casa. Porque quem sofre com a falta d'água é a mulher. O homem não se preocupa. Porque chega em casa, está ali. E para mim veio de muita importância, porque como eu sou doceira e faço parte desse grupo, tem dia que eu passo 2, 3 dias fora de casa, eu já saio despreocupada com minhas plantas.
Sim.
E esse só é motivo para a gente agradecer.
Com certeza.
Faz sua utilização.
É verdade. Então, em tempos de seca prolongada, né, mudanças climáticas, como a gente mencionou, que mensagem o Projeto Sara deixa justamente nesse Dia Mundial da Água?
O Sara, no contexto das mudanças climáticas, é uma tecnologia que aumenta a resiliência da Terra, né, os processos aqui. E para uma tecnologia fácil, né? Um diferencial do Sara é que ela capta as águas totais. Uhum. Água da pia, da torneira, do ralo, uhum, do vaso sanitário. Congrega isso numa caixa, que Dona Lia também explicou.
Sim.
Né? Vai para uma fossa, uma lagoa de estabilização, retira essa matéria orgânica quase toda e passa pelo abacadabra, né, do nosso reator UASB, né, a tecnologia. Sim. Que foi desenvolvida para não só a retirada do resto da matéria orgânica, como também de patógenos.
Ah.
E ainda resta e vão para duas lagoas de polimento. Essas duas lagoas trabalham combinadas, né? Através do nosso belo sol, que não falta aqui.
Sim.
A gente faz a sanitização desses patógenos, retirando quase tudo, né? 99,9% dos patógenos são eliminados nos tempos que Dona Elia também falou. De 4 a 7 dias essa água já está desinfeccionada e tudo.
Pronta para uso.
Pronta para um reservatório.
Uhum.
E aí, agora com os parceiros, a Codevasp, né, que vai ser um parceiro potente conosco, né, para que a gente implante junto para o processo de irrigação, por exemplo, que eles têm disponíveis no catálogo, né, a gente também incluir tetos solares, né, onde a energia falta, né, e outros equipamentos acessórios, porque tecnologia é para ser superada, melhorada e aperfeiçoalizada. Né? Então, o Sara tem essa capacidade. Vamos dizer, é um hub de conhecimento científico junto com a ciência da Terra. Né? Então, é com isso que eu acho que a gente deve sempre brindar nesse Dia Mundial da Água, né? Nessa paisagem sertaneja, seridoense, caicoense, né? E semiárida.
Antes da gente fazer esse brinde, então, eu só quero saber, para a gente finalizar, Creuza, a gente falou, né, a água no semiárido, que não é só um recurso natural, ela é dignidade também. O que, que essa palavra representa para você dentro desse projeto? Vocês falaram tanto de quanto a dificuldade que vocês tinham antes desse projeto de poder, né, ter o acesso realmente à água, e hoje vocês têm, trazendo dignidade. O que, que significa para vocês essa palavra, esse momento?
Eu não sei nem como dizer dignidade. É a gente mostrar que somos mulheres, agricultora, guerreira, que se o lugar de mulher é onde ela quer.
Ufa.
E o lugar também da gente lutar pelos nossos direitos e também pelo a casa comum e a água. A água é vida.
Muito bom.
É o que vocês trouxeram para nós. Dignidade e a gente sempre estar com a cabeça erguida.
Isso aí. Eliette, quer acrescentar? Dignidade, acho que para vocês duas, né, tem muito a ver com transformação de vida.
Isso.
Tô errada?
Então, se eu não tenho respeito com minha casa, eu também não vou ter com a mãe natureza. E para eu sobreviver, eu preciso dela. Então, eu tenho que ter respeito ao meu ser, né? Para poder eu me amar. Eu me amo como mulher e dizer, mulherada, não se esqueça que você tem direito a ser o que você quer. Seja agricultora, doméstica, até lugar de poder. Porque mulher, ela sabe o que quer.
Muito bom.
Muito bom.
E assim a gente finaliza então com um brinde,
sim,
né? Nesse Dia Mundial da Água.
Ai.
Saúde.
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 Viva a vida.
Viva a vida.
Viva a vida.
Deus nos abençoe. Viva a água, o nosso tesouro de vida.
Viva.
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 O Dia Mundial da Água nos convida a refletir, mas são histórias como essas que ouvimos hoje que nos mostram que refletir precisa virar ação. O Projeto Saara é a prova de que é possível unir saneamento, saúde, preservação ambiental, produção de alimentos, renda e qualidade de vida. Uma política pública que chega onde realmente precisa chegar. Muito obrigada também a você que nos acompanhou nesse episódio especial. Confira o podcast Desenvolve Aí no perfil do MDR, no SoundCloud e no Spotify. E assista ao videocast no YouTube do MDR. Toda semana tem um episódio novo no ar. Até o próximo Desenvolve Aí. Eu te espero. Saúde!
Saúde! Saúde.
Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.